começou. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Internacional, muito boa tarde, são 17 horas e 4 minutos. Está começando o No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro. Nesta quinta-feira, dia 10 de janeiro de 2019, estarei ao lado do Bruno Mendes e do Márcio Guedes nos comentários, a produção do Luiz Ferreira, a mesa de áudio do Rafael Espíndola, com seu talento, e a central técnica, o Nielson Soares. Está em campo a Seleção Nacional do Rádio.
Me amarro nesse timão, me joga com coração, me veste a camisa legal, eu vou com sua norte liga, eu não sou mais forte do esporte.
Um abraço para o meu amigo Nielson Soares. Tá lá no controle geral, ouvindo, ligado, aí conversando com o nosso Rafael Espíndola, que eu diria sempre aqueles slogan. Quem tem o Napoleão que tá lá hoje? Rafael Napoleão, se grande liga, figura. Não me passa o nome, eu tenho que chutar. Rafael Espíndola na mesa de áudio, Rafael Napoleão no controle geral.
Ô, Valdir.
Grande Napoleão, fala, meu garoto.
Fica calmo.
Não, estou
calmo. Leia o roteiro. E você pode chamar agora a matéria de São Paulo, beleza?
Tá certo, fique calmo.
Então, beleza, pode ir.
Vamos mandar um abraço aí pro Niel Soares, que é o chefe dessa galera toda aí. Também o nosso Felipe, que não sabe pra onde vai, é uma grande figura. 17:05, tá começando o programa No Mundo da Bola.
Amado clube brasileiro.
O São Paulo estreia na Florida Cup, logo mais a partir das 22 horas. O repórter Maurício Costa traz as informações do São Paulo. É com você, Maurício
Costa. O São Paulo entra em campo pela primeira vez em 2019, hoje à noite, pela Florida Cup, às 10 horas. O tricolor joga no Auleng Stadium, na cidade de São Petersburgo. E o estádio tem capacidade para pouco mais de 7 mil torcedores. A partida é contra o Eintracht Frankfurt, da Alemanha. O clube é o sexto colocado no campeonato alemão e vem de temporada regular. Portanto, deve ser uma parada duríssima para o São Paulo. O técnico André Jardine deve utilizar dois times na partida, um em cada tempo. E as grandes mudanças são Nenê e Diego Souza no time B, entrando apenas no segundo tempo. O São Paulo deve entrar em campo com o Thiago Volpi no gol, Bruno Pérez na direita, a zaga com Arboleda e Anderson Martins e Reinaldo na esquerda. Meio de campo com Jusilei, Hudson e Hernanes. E no ataque, Elinho, Everton e Pablo. No segundo tempo, entram Jean no gol, Igor Vinícius na direita, a zaga com Bruno Alves e Lucas Cal e Léo na esquerda. Meio de campo com William Farias, Araruna e Lisiero. E no ataque, Nenê, Everton, Felipe e Diego Souza. A torcida do São Paulo ainda quer mais reforços e pede por Alexandre Pato, Vitor Ferraz também. Será que eles vão chegar ao tricolor paulista? Quem responde é o diretor executivo do clube, Raí.
Na questão de lateral direito, nós temos hoje o Igor Vinícius, que chegou, temos o Bruno Pérez, que está treinando muito bem, né? O Bruno Pérez chegou no meio do ano, não fez pré-temporada, né? Chegando de férias, agora estamos fazendo desde o início, está sendo um dos destaques aí da pré-temporada, junto com o Igor, e tem também o Araruna, né? São três opções, sem contar o time de a base subir, o sub-20. A gente sabe a ansiedade da torcida de querer sempre novos jogadores, grandes jogadores. São Paulo começou cedo a montar o seu grupo, investiu bastante, investiu forte. Temos um grupo pronto para qualquer desafio, para qualquer campeonato. Então, o grupo está. Estamos muito satisfeitos, né, com o grupo que está montado. Temos um grupo grande até, né? Hoje estamos com 30 atletas aqui, então a gente tem que ter cuidado de pensar qualquer outra coisa. Então, hoje em dia, qualquer outro reforço, outro nome. Temos um time. Não sei se vocês estão acompanhando o treinamento, né? A qualidade técnica é impressionante. do time, jogadores com muitas opções, e obviamente é um time que não é fácil também de ser mantido, né, de orçamento, né, no orçamento. Então a gente tem que fazer as coisas com a cabeça. Agora a torcida pode ficar contente que já temos um grupo muito forte para todos os desafios e todas as expectativas que todos temos.
Ano passado, o Nenê chegou a reclamar de ter ficado na reserva e não começa 2019 entre os titulares. Será que vai ter biquinho? Nenê vai ser negociado? Raí fala sobre o assunto.
A gente sabe que enquanto a janela tá aberta, né, podem acontecer interessados, contatos, mas não tem nada de concreto, né, com relação ao Nenê. O Nenê está aqui, está treinando também muito forte, muito bem, interessado, já conversou com comissão técnica, com diretoria, se empenhando. A gente sabe que nessa temporada vamos ter várias competições de alto nível, e a gente vai precisar de todo mundo.
Portanto, você, torcedor do São Paulo, fique ligadinho, 10 horas da noite, São Paulo e Eintracht Frankfurt. Primeiro compromisso do Tricolor nesse ano de 2019, que promete muitas emoções. No Departamento de Esporte da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Tá certo, Maurício. Deixa eu acionar os nossos comentaristas para saber a opinião deles com relação às contratações que o São Paulo vem realizando. Primeiro eu vou a ele, Sinergia, Rádio Nacional, TV Brasil, seu talento. As minhas saudações alvinegras para ele. Quem é ele?
Ai, ai. Márcio Guedes.
Não bota pilha você também,
mano. Beleza, esse é o operador de alto nível. Gostou, Márcio Guedes? A vinheta e também esse hino que nos emociona. Boa tarde, amigo.
Boa tarde a todos. Não entendi nada. Ouvindo Botafogo com matéria de São Paulo.
Não, tá, mas você. Peraí, porque nós. Eu não sou filho de chocadeira e você também não é. Nós somos Botafogo, então botamos o hino. Por isso que eu quis homenagear você.
Você, por favor, peça ao nosso querido Luiz Cabeça para tentar melhorar o nosso retorno. Eu estou ouvindo muito.
O pessoal acha que ainda sou operador, possível, né?
Ô, Cabeça, aumenta o...
Não, Rafael Espíndola, sou mais operador.
O talentoso Rafael Espíndola. Melhorou, Márcio?
Melhorou um pouco, acho.
Então tá certo.
Mas olha...
Vamos falar de São Paulo.
Vamos falar de São Paulo. Eu acho o seguinte, esses jogos nos Estados Unidos têm a vantagem de colocar em confronto com a escola europeia, que isso é muito importante no futebol brasileiro, e ao mesmo tempo esses times vão ter competições regionais brevemente, até competição nacional também, e já estão no ritmo bom contra times fortes. Agora, qual é o lado negativo? É que está arriscado aí a ter surpresas agradáveis, porque o time está muito treinado, está sem ritmo de jogo, né? A pré-temporada praticamente não existiu, então é uma pré-temporada de alto risco. Eu acho talvez que tenha um lado mais positivo do que negativo, caso o Flamengo. Por quê? Porque tanto o Flamengo quanto o São Paulo, por exemplo, são times que tem um elenco bom. São Paulo agora colocou o Diego Souza e o Nenê num plano um pouco secundário, né? Eu acho até que são jogadores mais de elenco do que propriamente você confiar neles como titulares absolutos. Acho que o Hernanes, né, e o Pablo vão ser apostas muito mais interessantes. E o Flamengo não tem os seus grandes craques a ser contratados, mas tem um time fortíssimo, já tem um certo entrosamento e pode também fazer uma boa temporada. Agora, o meu caro Valdir Luiz, os torcedores do Flamengo já estão achando que ganharam tudo esse ano. Você concorda com isso, não?
Mas, professor, vamos falar. Eu acho que um grande time, no papel, às vezes não vinga. Tem que ver na prática, né?
Valdir, só para acalmar o coração de vocês, no terceiro bloco, terceiro e último bloco do programa, trago informações sobre Alex Santana, novo reforço do Botafogo.
Ah, isso é muito bom, hein? E como o Flamengo...
Mas calma!
Calma, e vem mais por aí. Ô, Bruno, quero saber a sua opinião. Primeiro, meu boa tarde para você. Vamos com vinheta também pro meu querido e fraterno amigo. Boa tarde, Bruno.
Boa tarde, tudo bem, Valdir?
Tudo bem, meu amigo. O que você acha do São Paulo, Bruno? Montou um bom elenco e tem dois jogadores que, teoricamente, não serão titulares, pelo menos em princípio, né, nesse momento. Mas são jogadores úteis, mas já demonstraram interesse em sair e até voltarem para o futebol carioca. O Nenê teve uma sondagem do Fluminense e o Diego Souza uma sondagem para voltar para o Vasco. Como é que você vê esse pacote aí de contratações do São Paulo e essas situações do Nenê e do Diego Souza?
Valdir, eu acho que em termos de contratação, São Paulo foi bem, precisava, ainda precisa de mais alguma coisa, mas eu acho que não cortou o mal pela raiz. O problema do Nenê, ele teve um problema lá atrás com o Milton Mendes no Vasco, foi pro banco, reclamou, foi nos amiguinhos e fez a caveira do cara, derrubou. Diego Aguirre foi pro banco de reservas, foi nos amiguinhos, fez a cabeça do cara, derrubou. Agora é um cara de dentro, é o Jardine, que ele vai ter que tomar um pouco de cuidado, porque é um cara que tem um carinho a mais do pessoal de dentro do São Paulo, então ele vai ter que botar um pé no freio. Se fosse eu, São Paulo, deixaria o Nenê ir para o Fluminense, ou pegaria jogador emprestado, ou faria alguma composição, deixaria o Diego Souza vestir a camisa do Vasco de novo, pegaria um jogador, faria uma composição e cortaria o mal pela raiz. Deixar esses dois caras no São Paulo e na reserva, porque eles já não rendem mais o que eles rendiam, e com as contratações, o Diego Souza estava jogando praticamente como centroavante, com o Pablo ali, meu, se ele já não estava tendo chance com o Trellis do time, você imagina com o Pablo na fase que está. Então, eu, se eu fosse o São Paulo, cortava o malzinho pela raiz, quando você tira o Nenê, tira o Diego Souza, sobra mais uma grana para você poder trazer dois ou três jogadores aí de um médio porte para poder compor elenco.
Tá certo, então. São 17 horas e 14 minutos.
Brasil!
A venda de ingressos para a primeira fase da Copa América começa nessa quinta-feira. Começou hoje, nessa quinta-feira. Os valores variam de R$60 a R$350. Quem tem mais detalhes é ele. O nosso artilheiro do amor. Quem é ele?
Rodrigo Ricardo!
Ele mesmo. Vamos lá, Rodrigão.
A Copa América começa 14 de junho, no Morumbi, em São Paulo, e terá a grande final dia 7 de julho no Maracanã. O capitão do Penta, Cafu, que é um embaixador da competição, falou sobre o que ele espera da seleção brasileira neste torneio.
A expectativa é muito grande, já que na última Copa do Mundo nós não tivemos a oportunidade de conquistar título, que era o que nós mais queríamos, mas temos a oportunidade já agora na Copa América de um novo começo. É sempre bom você começar com o pé direito, começar com títulos, para que você possa ter credibilidade, ter confiança, dar credibilidade para a torcida, acabar com todas as desconfianças. Eu acho que isso é importante. A Copa América vai estar aí, vai ter mais essa oportunidade para que os nossos meninos possam aí demonstrar o seu verdadeiro futebol.
A Copa América conta com 12 seleções, divididas em três grupos, com Brasil, Argentina e Uruguai como cabeças de chave. O sorteio para decidir quem joga contra quem será no próximo dia 24, na Cidade das Artes. Entre as equipes, há duas seleções convidadas: Japão, que abriga os próximos Jogos Olímpicos, e Catar, que sediará a próxima Copa do Mundo de Futebol. Para Cafu, essas seleções podem complicar o caminho dos sul-americanos.
São seleções que vêm para a conquista. Eles não vieram para brincar, então eles vão querer mostrar serviço, vão querer mostrar que realmente é uma seleção que tem condições de chegar o mais longe possível. O Japão é aquela seleção conhecida de todos nós, pode fazer jogos maravilhosos, como de repente pode fazer jogos que acaba decepcionando todo mundo. São seleções perigosas. O Catar, por ser uma seleção um pouco mais desconhecida de todos vocês, pode dar menos trabalho, mas o Japão é uma seleção que já vem calejada em termos de competições oficiais já, e vem a brilhantar também a nossa Copa América, né? Porque pela primeira vez na história nós temos aí um Catar e um Japão disputando uma Copa América, principalmente aqui no Brasil.
A Conmebol vai colocar 1 milhão de ingressos à venda à disposição dos torcedores. O primeiro lote deles começa a ser vendido a partir desta quinta-feira, 10 de janeiro, após as 6 da noite, no site copaamerica.com. A Copa América vai passar por 5 metrópoles: São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, Porto Alegre e Rio de Janeiro. O diretor de operações, Aguiberto Guimarães, destaca que o evento conta com 100% de recursos privados, mas que há articulações com os governos para garantir a segurança dos torcedores.
Todas as custas
do comitê organizador serão pagos com recursos privados. Segurança em geral, aqui no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, é sempre uma obrigação dos entes públicos. Né? Nós cuidaremos da segurança, do perímetro de segurança do evento, ou seja, do estádio para dentro. Ou seja, aí nós teremos a nossa própria segurança trabalhando. Do perímetro de segurança para fora, é sempre o Estado que faz isso. Então é dessa forma que a gente está trabalhando. Nós estamos trabalhando em estreita colaboração com os órgãos governamentais e federais e o federal, para que a gente possa assegurar aos torcedores, as pessoas que vêm ao nosso evento, que eles venham com a única preocupação, que é de assistir um grande evento e não ter preocupação com relação à segurança.
Esta será a edição de número 46 da Copa América. E história é o que não falta. Como lembra Thiago Januzzi, gerente-geral de competição da Conmebol.
É a competição de seleções mais antiga do mundo, disputada desde 1906. Aqui no Brasil ela foi sediada a primeira vez em 1919, ou seja, exatos 100 anos. Foi quando a seleção brasileira conquistou seu primeiro título sul-americano com um gol de Fred Rice na prorrogação no estádio das Laranjeiras. Um outro fato importante é que depois de 30 anos ela volta a ser disputada aqui em solo brasileiro. Em 1989, quando o Brasil também ganhou a competição em casa, um jogo aqui no Maracanã contra o Uruguai selou a quarta conquista brasileira dessa competição. Então a gente tem marcos importantes que o ano de 2019 traz para a gente celebrar a festa do futebol sul-americano.
O atual campeão da Copa América é o Chile, mas o maior vencedor do torneio é o Uruguai, com 15 conquistas. Já o Brasil faturou por 8 vezes o título, sendo que o último campeonato aconteceu em 2007, na Venezuela, quando a seleção canarinho venceu os hermanos argentinos por 3-0. Da equipe de esporte,
Rodrigo Ricardo!
Valeu, Rodrigo Ricardo. Ô, Márcio Guedes, a Copa América de 89, que foi a última aqui no nosso país, eu fiz inclusive os jogos das semifinal e final, Brasil-Argentina e Brasil-Uruguai. Bebeto e Romário desequilibraram naquela competição, Mazinho também como lateral direito, o técnico era o Sebastião Lazzaroni. Foi um sucesso. Somente os jogos decisivos foram um sucesso. Teve aquela polêmica do Charles, que foi barrado lá na Bahia, e aí os torcedores baianos fizeram campanha contra a seleção, aí depois a seleção foi para Recife, a coisa melhorou, quase que o Lazzaroni caiu no decorrer dessa competição, e o Brasil acabou sendo campeão. Como é que você vê essa Copa América, e principalmente a expectativa do torcedor? Porque o torcedor hoje está muito afastado da seleção. Já estava antes da Copa do Mundo. Depois da Copa do Mundo se afastou ainda mais. E a CBF não ajuda. Também não bota amistoso no Brasil. Então vai ser o reencontro do torcedor brasileiro com a seleção brasileira depois de muito tempo, né, ô Márcio?
Olha, essa Copa América do ano que vem, o Valdir, tem vários aspectos curiosíssimos. Né?
Desse ano. E, já estamos em 2019.
Por exemplo, aos participantes, você tem a participação de clubes aí da Ásia, é a coisa também que dá um certo humor diferente, né? Eu acho que até que anima a competição, sai um pouco da mesmice, embora contaria um pouco essa coisa de Copa América, é uma Copa Super América, digamos assim. Em relação a países que são importantes, o Brasil, por exemplo, o Tite perdeu um pouco seu prestígio depois da Copa do Mundo, hoje ele está contestado, está dando umas entrevistas meio chatas, meio assim, teóricas demais, insiste em algumas teses que o torcedor não está aceitando mais. E temos essa interrogação em relação ao Neymar, que todo mundo sabe que é um craque, que é o melhor jogador do Brasil, mas que continua com alguns vícios de comportamento dentro e fora de campo. E na própria seleção, é um jogador que ainda não fez aquilo que todo mundo espera, né? Desequilibrou, foi o grande astro e tal. Então, é um desafio para o próprio Tite, é um desafio para o Neymar e para a própria seleção brasileira, que está precisando ganhar alguma coisa. Esse negócio de dizer que é o maior do mundo, que é isso, que é aquilo, mas chega na hora, tem sempre um detalhe a mais ou a menos, e geralmente esse detalhe é a menos. Outra coisa curiosa é que a Argentina, outro time de muito prestígio, também tem uma situação parecida. Fez uma Copa do Mundo muito ruim, tem jogadores de bom nível, um grande prestígio, mas também está precisando trazer essa renovação de encontro às vitórias, né? Porque senão a gente vai ficar com os favoritos meio fora do esquadro. O Uruguai, na minha opinião, é a seleção que está em melhor momento, porque fez uma renovação muito boa e tem jogadores no ataque que são... equilíbrio, são bons jogadores. No momento é o time de melhor nível. Agora, isso aí pode ser atropelado pelos acontecimentos, pelo que vai suceder e tal. Então eu espero a Copa América muito boa e estou otimista em relação ao próprio interesse do público em relação a ela.
Ô Bruno Mendes, você também é da mesma linha do Márcio? Ou acha que o torcedor está um pouco desacreditado? O torcedor gosta muito mais do seu time do que da própria seleção. Principalmente que a seleção hoje ficou um produto de uma rede de televisão que só joga fora do Brasil, não joga no Brasil. E em cima disso tudo, você acha que os amistosos que antecedem a Copa América, ao invés de ser no exterior, deveriam ser no Brasil até para reaproximar o torcedor com a seleção brasileira, Bruno?
Isso deveria ser o melhor dos mundos, mas não é, porque o Tite sabe que ele vai ser vaiado, que o torcedor vai começar a encher o saco dele com razão, né? Porque a seleção brasileira, e isso sempre aconteceu, você pega o Felipe Coutinho, ele joga de uma maneira no Barcelona, chega na seleção, ele joga de outra. O único cara que tem liberdade hoje para jogar, igual tem no Paris Saint-Germain, é o Neymar. De resto, cada um vai ter que fazer uma coisa diferente do que faz. O Fabinho, por exemplo, do Monte, tá jogando no meio campo. O cara vai e coloca ele para jogar na lateral. Então, assim, é uma situação meio complicada. Acho que o torcedor, o Tite, antes da pré-Copa do Mundo, tinha, com as atuações da seleção brasileira nas eliminatórias, o torcedor brasileiro tinha voltado a se interessar pela seleção da forma leve, da forma solta, da forma tranquila que vinha jogando o Brasil. Agora, chegou na Copa do Mundo, meu amigo, os caras não jogaram absolutamente nada. O Tite caiu na opinião de todo mundo, a opinião pública começou a se virar contra o Tite, novamente o torcedor começou a desconfiar da seleção brasileira. A CBF garante que o Tite vai continuar até 2022. Eu lembro que o Luxemburgo também ia continuar até a Copa do Mundo e a gente viu onde é que o Luxemburgo parou.
Foi detonado. Como o Leão também, né? O Leão não chegou, o Leão foi demitido numa Copa América também, em 2001. Então, vamos aguardar. Quem viver verá, como dizia o saudoso Rolando Batista. 17 horas e 24 minutos.
No Mundo da Bola.
Alô, amigos! Aqui fala Osmar Frazão. O programa Histórias do Frazão agora começa às 8 horas da manhã de domingo. Eu disse 8 horas da manhã, de 8 até às 10. Com Histórias do Frazão, Francisco Alves, Orlando Silva, Carlos Galhardo, Silvio Caldas, Nelson Gonçalves, Emilinha Boba, Marlene, Edemilde Fonseca, Dalva de Oliveira, Ivon Cury, Gilberto Milfon, Heleninha Costa, Aracide Almeida, quantos e quantos artistas que fizeram a história da música popular brasileira presentes no programa Histórias do Frazão, domingo, 8 horas da manhã. Um grande abraço e fiquem com Deus.
Dicas de segurança no trânsito.
Motorista, fique atento à sinalização. Respeite os limites de segurança. Não dirija com sono ou após ingerir bebida alcoólica. Mantenha o veículo sempre em boas condições.
Rádio Nacional e você, por um trânsito mais seguro.
Consciência Negra, uma reflexão para a sociedade brasileira.
A capoeira é uma expressão cultural afro-brasileira que mescla luta, dança, cultura popular e música. Hoje, a capoeira é patrimônio cultural do Brasil, reconhecida em 2008. Promove qualidade de vida e mais saúde.
A história dos negros também é sua história. Diga não ao preconceito. Consciência Negra, consciência humana. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
No Mundo da Bola.
São 17 horas e 27 minutos.
Momento Estádio.
Com Luiz Ferreira.
Luiz Ferreira é nacional.
Olha, Valdir, a Guarda Civil Espanhola anunciou nesta quinta-feira a prisão de 83 pessoas envolvidas com um esquema de apostas no tênis profissional, que seria administrado por um grupo criminoso da Armênia. 28 dos presos são tenistas, de acordo com a Europol, e um deles, inclusive, participou do US Open de 2018. 11 casas foram revistadas e foram apreendidos carros de luxo, uma espingarda, cartões de crédito e 167 mil euros, cerca de 710 mil reais em espécie. A ação foi coordenada pelo Supremo Tribunal da Espanha e apoiada pela Europol. As autoridades não divulgaram os nomes dos atletas envolvidos nessa falcatrua. E o Campeonato Mundial de Handebol Masculino começa nesta quinta-feira, começa hoje, com a participação das melhores equipes do mundo, incluindo o Brasil. A seleção brasileira está no Grupo A do Mundial e estreia contra ninguém menos que a França, bicampeão mundial consecutiva, nesta sexta-feira, às 17h30, horário de Brasília. Vou estar de olho nessa partida amanhã no programa No Mundo da Bola. Será o grande desafio da equipe na primeira fase, mesmo que o grupo não seja nada fácil. Além da França, o Brasil vai enfrentar Sérvia, Rússia, a seleção unificada da Coreia e Alemanha, país sede, isso na fase de grupos. Quatro seleções de cada grupo se classificam para a próxima fase. A seleção masculina de handebol não teve bons jogos nos testes antes do Mundial. O Brasil participou de um quadrangular com três equipes europeias: Holanda, Islândia e Noruega. Após estrear bem contra a Holanda, vencendo por 35-32, a equipe tropeçou para a Islândia, perdeu por 33-29 e foi derrotada pela Noruega por 30-26, Valdir.
Tá certo, meu Carlos Ferreira, são 17h29.
Olha aí, o timaço nacional!
Vamos falar agora daquela nossa série. Isso aqui.
Se liga, malandro.
Tem que estar ligado. Misturou tudo. Deu um surubandê aqui. Tricampeão paulista, bicampeã do torneio Rio-São Paulo, vice-campeã brasileira no século XX, a Portuguesa esteve entre as forças do futebol do país. A partir do ano de 2013, tudo mudou. O caso Everton, que ninguém até agora colocou em sua bala, seu Guto Ferreira, seu aquele Manuel da Lupa, aqueles caras todos, tem que ser questionado. E depois de que tudo isso aconteceu, a Portuguesa se desarrumou. E quem tem mais detalhes vai contar tudo pra gente sobre essa história lamentável de um clube que tinha estádio, revelou grandes jogadores, foi gol no Rio São Paulo, tricampeão paulista, como colocou aqui o Luiz Ferreira, vice-campeão brasileiro em 96 e agora nem divisão tem. Mas o Lincoln Chaves, nessa série que nós estamos aqui apresentando sobre os campeonatos estaduais, ele fala da Portuguesa.
Lincoln Chaves. Lincoln Chaves.
Vamos à luta, campeões, vamos vibrar os nossos corações. Da tua glória, toda certeza que tu és grande.
Ao longo de uma quase centenária história, a Portuguesa acostumou o torcedor a celebrar gols em grandes competições nacionais, como esse de Roberto Dinamite em 1989 pelo Campeonato Brasileiro.
Tira, partiu para a cobrança da falta, levantou na boca do gol para Toninho, subiu Edgar, cortou a sobra para Jorginho, vai bater, bateu, corta Torres, bateu para Jorginho, alto, corta Marquinhos, Edgar, bobeou, perdeu, sobrou para Jorginho, linha de furo, cruzou na boca do gol, passou Roberto, é gol! Roberto Dinamite, camisa 10, aqui tem cheiro de gol, explodindo a galera no estádio do Canindé em São Paulo, quando eram decorridos cravadinhos. 13 minutos para o primeiro tempo, Roberto, número 10, abre a contagem. Agora no placar, 1 para a Portuguesa, Roberto, 0 para o Fluminense. Aguenta, coração tricolor, vai buscar lá dentro, Ricardo Pinto.
O ex-atacante, aliás, é um dos craques que já vestiram a camisa verde encarnada da Lusa. E não foram poucos. Julinho Botelho, Djalma Santos, Enéas, Ivair, Denner, Zé Roberto. Em 1996, o inédito título nacional ficou no quase. A vitória por 2-0 sobre o Grêmio em São Paulo, no primeiro jogo da final, de nada adiantou. Porque em Porto Alegre, o tricolor gaúcho devolveu o placar. E a história do clube do Canindé virou do avesso. O time que até 2002 nunca tinha caído foi rebaixado 8 vezes. Em 2013, a queda mais dramática. Após terminar o Brasileirão da Série A em 13º lugar, a Portuguesa se viu punida com a perda de pontos pela escalação do meia Everton no último jogo da temporada contra o Grêmio. A Luz estava salva do rebaixamento, ou seja, era uma partida que nada valia para a equipe e acabou decretando o descenso nos tribunais. O jogador estava irregular, mas o departamento de futebol não teria avisado a comissão técnica. Por quê? Mistério. Em meio a acusações entre dirigentes e advogados do próprio clube, o caso, que parou no Ministério Público, foi arquivado por falta de provas. O emblema que ostenta a Cruz de Aviso está fora até da Série D. Como está na Série A2, que é a segunda divisão do Campeonato Paulista, a única forma de retornar a um torneio nacional é pela Copa Paulista, que reúne times pequenos do estado. No ano passado, a Portuguesa sequer chegou à segunda fase dessa competição. E quando estrear pra valer na temporada 2019, no próximo dia 20, contra o São Bernardo, a Lusa vai ter completado 4 meses sem um jogo oficial. A crise financeira é causa e também consequência dessa derrocada. A dívida está hoje em 350 milhões de reais e quase custou o Canindé. Um acordo de julho de 2017 com 5 ex-atletas tem evitado o leilão do estádio. E segundo Alexandre Barros, o 6º presidente do clube em 5 anos, a Luz está hoje com 100% das verbas retidas.
Então vou dar um exemplo. A igreja está aqui, 100% penhorado. A churrascaria ali, 100% penhorado. Restaurante português, 100% penhorado. Qualquer receita que a gente tenha para receber de algum atleta, 100% penhorado. A cota da TV no Campeonato Paulista da Série 2, 100% penhorado. É muito difícil você chegar no 5º dia útil do mês e você ver que no caixa do clube não tem a condição de pagar os funcionários. Não tem a condição de pagar o jogador na data pré-determinada. E aí, você fala assim, ah, mas não sou eu, é o clube. Não, você não fala isso. Sou eu que estou na frente disso, sou eu que tenho que solucionar o problema. Só quem foi presidente do clube sabe o que é ser presidente de clube. Nenhum outro, por mais... Eu sou jornalista, sempre fui crítico e disse ontem. As minhas críticas eram incisivas, de cobranças, de tudo. Mas quando você vem para o outro lado, aquela sua visão micro vira macro.
A Lusa celebra seu centenário em 2020. E segundo o presidente, Anal Rubro Verde... não vai deixar de navegar.
O doutor Heleno, quando foi presente por 2 vezes, ele disse assim, a Portuguesa enverga, mas não quebra. A Portuguesa não vai quebrar nunca. A Portuguesa vive em momentos difíceis, mas ela vai voltar a ser alguém. Isso eu não tenho dúvida.
Vitória é a certeza da tua força e tradição.
Da equipe de esportes, Lincoln Chaves.
A Portuguesa pra nós é sempre o time campeão.
Eu parabenizar duplamente ao Luiz Ferreira pela produção, a ideia de fazer essa matéria sobre a Portuguesa e também ao repórter Lincoln Chaves. Olha, o Márcio Guedes vai falar, o Bruno também.
Pode ir rapidamente. A ideia da pauta foi do Lincoln, a montagem, uma até saudade da mesa de áudio,
parabéns,
de operação.
Parabéns,
a montagem foi minha.
Aos dois. Eu ouvi agora com muita alegria o gol do meu amigo Carlos Roberto Dinamite de Oliveira, Roberto Dinamite, meu companheiro de televisão, meu amigo, e também do saudoso César Risco, meu companheiro aqui na Rádio Nacional, nesse gol que o Roberto fez. O Roberto jogou 6 meses na Portuguesa. E o técnico era Antônio Lopes. Sabe por que era dupla de ataque, Luiz Ferreira? E Maurício. É Maurício, Maurício. Maurício do Botafogo.
Maurício.
É, que não, não é Maurício Costa, não. O Maurício, o artilheiro de 89. E o que foi campeão, depois foi para Portuguesa, emprestado. Então, é um negócio bacana. A Portuguesa revelou Denner, Bentinho, Simval, mais antigamente de Djalma Santos, outros grandes jogadores, o que jogaram até na seleção. Félix começou na Portuguesa. É triste o momento da Portuguesa, né? Mas até agora ninguém sabe a verdadeira história porque o Everton entrou em campo, né, Márcio?
Ô, Valdir, realmente, olha, é difícil você acreditar que isso aí tenha sido apenas incompetência, né? O time já estava classificado, sem problema nenhum. Como é que pode colocar um jogador sem condição? Eu sou mais assim, inclinado a acreditar que houve má fé de alguém aí que foi subornado para que a Portuguesa entrasse no lugar de outro time que fatalmente iria cair.
Quem estava quem tinha caído naquele momento era o Fluminense. Não estou dizendo que foi o Fluminense, mas quem estava caindo naquele momento era o Fluminense.
E depois descobriu que podia ser o Flamengo também, né?
É. Mas até agora ninguém... E o pior, partiu de dentro da CBF a informação para o Fluminense que o jogador estava irregular. Quer dizer, um dirigente da CBF que foi do Fluminense. Todo mundo sabe quem era.
Tudo se encaixou numa trama meio sinistra, né? Altamente suspeita, que até hoje ninguém fala nada, já foi arquivado. É mais uma dessas coisas no Brasil que ficam assim, some na poeira do tempo e na poeira do escândalo, né? Da insensatez, né? A pena que a Portuguesa esteja na situação. O dirigente lá falou que a Portuguesa enverga, mas não quebra. Mas acontece o seguinte, o América hoje até hoje não quebrou, mas envergou, está tão baixo, rente ao chão, que praticamente não tem mais a menor importância, né? É. Cede suas diretorias e o América não sai de séries D, de segunda divisão de futebol carioca, uma coisa que não tem mais a menor importância. Eu acho a Portuguesa está num nível muito semelhante ao América do Rio de Janeiro. Os dois pagaram um preço caríssimo por uma série de más administrações, de incompetência, e como jamais tiveram assim, uma grande torcida, faltou também esse suporte fundamental. O Botafogo, por exemplo, Valdir, esteve perto de uma situação perigosíssima. Sou, em minha opinião, naquela época, da traça à bola. Mas o Botafogo tinha uma coisa que a América Portuguesa não tem, que era uma grande torcida, uma torcida que tinha influência, além do que entre os políticos, entre a mídia, também tinha algumas pessoas que davam suporte bom ao clube. E isso fez com que desse a volta por cima, recuperasse a sede, né, recuperasse certo patrimônio. Então, hoje está viável, apesar de todos os problemas. Eu lamento profundamente, porque a Portuguesa é super simpática, é um clube tradicional no futebol de São Paulo e do Brasil, e não merecia ter terminado desse jeito aí.
Só antes de acionar o Bruno, só um detalhe com relação à Portuguesa. Enéas também jogou na Portuguesa. Grande jogador.
Julinho
Botelho. E com relação à América, não deve participar da seletiva, né? Porque o americano venceu ontem. Aliás, não deve participar do campeonato estadual no grupo A. Vai participar possivelmente do grupo X. Porque com a vitória do americano ontem, com a vitória do Rezende, se ele empatar com o Goitacás hoje, ele não vai participar do estadual na fase aguda, né? Na fase onde os grandes participam. Então, a situação do América é muito delicada, também como é da Portuguesa. Mas, ô Bruno, você inclui nesse pacote também o Guto Ferreira? Porque, pô, faltavam 6 minutos, 0-0, você bota um atacante pra quê? Sabe, até hoje, ninguém me tira, eu queria saber os envolvidos. Até hoje, o Guto Ferreira também, ninguém questionou por que ele colocou o Everton naquele jogo.
Pois é, engraçado que, com exceção, o Guto, depois disso, ele passou um tempo sumido. O Everton, a última que eu soube dele, estava jogando aqui no futebol de Brasília, porque ele é daqui, mas também sem não era nem no Brasiliense, era sem grandes referências. Ficou uma historinha mal contada, Valdir. Ficou uma história bem mal contada. Talvez, das que eu conheço do futebol, nem aquela que o pessoal disse que o Ronaldinho teve. Tem uma galera também que gosta de fantasiar a parada, né? E aí o Ronaldinho teve um negócio, os caras disseram que a Nike vendeu pra não sei quem, porque o Brasil não tinha que... Enfim, essa história ficou extremamente mal contada e depois disso a Portuguesa acabou. Diferentemente da história do Gama, o Gama teimou em entrar na Justiça Comum, era um time que poderia estar aí tranquilo, com grana na Série B... na Série C do Campeonato Brasileiro, de forma tranquila. Mas o cara achou que era o Superman, meu amigo, foi peitar a CBF lá na Justiça Comum, ganhou, se achou super poderoso e hoje está aí o Gama, sem série, sem time, passando por um momento muito ruim, não tão ruim quanto da Portuguesa, mas a Portuguesa pelo menos tem um estádio, um ginásio para arrendar, para vender, para leiloar. O Gama isso não tem. O Gama tinha aqui uma série de quase 300 apartamentos. Todos eles já foram vendidos, viraram pó. Enfim, simplesmente o time acabou. Agora, que a historinha da Portuguesa ficou mal contada, ficou. E olha que eu te digo que ficou contado e tem gente que se livrou de sair de boa, viu, Valdir?
Olha lá, hein?
Tem gente que já tá em Curitiba. Olha, o detalhe é o seguinte, já que você falou no Gama, seu José Roberto Arruda foi o grande culpado. E outro que afundou o time, já com o Márcio Tô América, foi o Tavares, que não deixou o América jogar a Série B em 87. 17:42.
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo.
Hoje tá estreia também na Florida Cup. É o Flamengo que estreia e o Maurício Costa tem os detalhes.
Maurício Costa.
Hoje é dia de o Flamengo entrar em campo pela primeira vez em 2019. E é na Florida Cup contra o Ajax da Holanda em Orlando. no estádio do Orlando City, que tem capacidade para 25 mil torcedores. O rubro-negro ainda não pode contar com o Gabigol e a Arrascaeta. Os dois reforços não foram oficializados nem apresentados e não viajaram para os Estados Unidos ainda. Bom, mesmo sem as principais contratações, teremos novidades em campo. Por exemplo, o retorno de Diego Alves no gol. Barrado por Dorival Júnior em 2018, volta ao time titular. Na direita, Pará continua. A zaga terá Léo Duarte, Rodolfo e Renê na esquerda. Meio de campo, com Cuejar, Willian e Diego. E no ataque, Everton Ribeiro, Vitinho e Uribe. Quem pode aparecer no segundo tempo é o recém-contratado Rodrigo Caio, que luta pela vaga de titular na zaga com o Rodolfo. Destaque em 2018, Everton Ribeiro fala sobre a partida de hoje à noite contra o Ajax da Holanda.
Uma diferença muito grande, né? Eles estão 6 meses na nossa frente, já jogando. Mas a gente vai fazer o nosso melhor, preparar, correr o máximo que puder, para preparar fisicamente também e já e se readaptando ao jogo oficial. Então vai ser um bom teste para ver quais as condições que nós estamos, né? E queremos vencer, não é um jogo e a gente vai entrar para fazer o nosso melhor.
A tendência no Flamengo é que a disputa por posições, principalmente no ataque, seja muito grande, com as chegadas de Arrascaeta e Gabigol e ainda podendo ter Bruno Henrique. E o que que Everton Ribeiro pensa da concorrência?
A concorrência já era grande, agora ficou ainda maior. Mas como eu falei, é melhor para nós, para o Flamengo, cada um ali brigando pelo seu espaço, vai fazer o seu melhor e quem tem a ganhar é todos nós com essa competição que vai levar o nosso patamar.
Lembrando, Flamengo e Ajax, 10 horas da noite, pela Florida Cup. É a primeira partida do Mengão no ano de 2019. Do Departamento de Esporte da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Agora são 17 horas e 44 minutos.
No Mundo da Bola.
Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca, Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 8 da noite, apresentação Glaucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia. Rádio Nacional, cuidar da água é cuidar da vida.
Mãe, a pasta de dentes acabou.
Pega aí na despensa, Joaninha.
Mãe, a Joana deixou a torneira no banheiro aberta, com a água escorrendo.
Oh, não pode, minha filha. Água não pode desperdiçar nenhuma gota.
Mas, mãe, foi só um pouquinho.
Enquanto escovar os dentes, fecha a torneira, minha filha. A água é um recurso escasso. Use só o necessário, viu?
Água. Economizar para a fonte não secar. Uma campanha Rádio Nacional. Estádio, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 3 da tarde, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
O Mundo da Bola.
São 17 horas e 46 minutos. Ô, Márcio Guedes, o que você espera do Flamengo? Porque a gente tem que levar em consideração que o Flamengo enfrenta hoje um time que está no meio de uma competição. O Flamengo está se armando, né? Chegaram vários jogadores, sendo que o Arrascaeta não se apresentou, o Gabigol não está lá, o Arrascaeta também, mas já está o Rodrigo Caio, o Abel está lá. Como é que você vê o Flamengo, não só para o amistoso de daqui a pouco, logo mais às 10 da noite, como também para a temporada 2019?
Olha, o Valdir, eu coloco o Flamengo num patamar muito superior ao dele próprio no ano passado. Eu acho que o Flamengo, junto com o Palmeiras, Cruzeiro, Grêmio, até junto com o Palmeiras, num nível maior. Está com uma ambição muito maior para ganhar título esse ano e tem condições para isso. Um técnico experiente, um time que já era bom mas tinha alguns problemas de relacionamento, de comando e algumas omissões no seu elenco. O time agora vai se fechar com a Arrascaeta, né? Para mim, e o Gabigol. Se o Gabigol acertar, tem um jogador meio problemático, cria umas confusões, mas é muito bom, faz gol. O Flamengo vai ficar enjoado, hein? Eu acho que a minha expectativa é bem otimista. Acho que vai passar daquela fase do cheirinho que os rivais sempre provocam o Flamengo, né? Então, esse jogo de hoje, é claro que o time vem aí preparado, não vai ter meio a mesma dinâmica de sempre, mas eu creio que posso fazer um jogo equilibrado, um jogo de tipo de temporada de verão mesmo. É mais um treinamento para o que vem por aí. Mas eu estou impressionado com o otimismo dos torcedores do Flamengo e acho que é justificado. Eu acho que se eu fosse torcedor do Flamengo, também estaria muito feliz e com muita esperança de um 2019 com títulos, né? Acho que as competições todas, se não ocorrer algo muito, muito incrível, muito inesperado, o Flamengo tem, teoricamente, Valdir, todas as condições de trazer um ou dois títulos. Não sei se você concorda com o seu amigo aqui.
Concordo. Se pelo elenco que está montando, pelo treinador que tem, tem todas as condições. Ô Bruno, você também tem esse mesmo pensamento meu, do Márcio? Ou ainda faltam ainda jogadores? Faltam laterais? Falta mais um zagueiro? Como é que você vê o Flamengo?
Não, acho que o Flamengo falta ainda. Eu acho que ainda falta lateral. Você não pode jogar com o Pará. Você sabe da implicância que eu tenho com ele, não é só minha. O Pará é um jogador muito voluntarioso, mas na hora de botar a cabecinha para pensar é difícil. Eu acho que uma zaga, você precisa de um jogador mais... Eu vou falar aqui uma expressão, Valdir, mas que o torcedor vai me entender. É só para simplificar o comentário. O Flamengo precisa de um jogador mais bandidão. O Flamengo precisa de um cara que apronte mais, que chegue no vestiário e que dê bico na lata
de
lixo.
Chega de bonzinho, né? Cara que joga da noite.
Exatamente. É um cara que tá precisando de um maluco, de um Felipe Melo, de um cara para agitar o vestiário, de um Gabigol. O cara para pintar o cabelo e, porra, jogar bola e cuspir no outro. O torcedor vai me entender. Não é que ele seja mal educado, que ele não faça fair play, que ele use a violência. O Flamengo tá tendo com um cara que agite o mercado, porque o Flamengo perdia, ganhava de 8, perdia de 9, era a mesma coisa. Então o cara podia sair ou com a Catifunda ou com a Bruna Marquezine, que dava na mesma situação. Então, assim, tá precisando de um cara pra agitar o treinamento, pra dar uma confusão, pra ter um rebuliço ali, pro cara ter alguém pra discutir, porque senão fica aquele marasmo, aquela coisa. Conheço, assim, claro que você conhece muito mais do que eu o Abel, acho que o Abel não vai deixar isso acontecer com o grupo, mas o Flamengo precisa de uns caras assim pra dar uma balançada até dentro de campo mesmo, né, Valdir?
Tá certo. É negócio de bolãozinho. Cara que dorme 10 horas da noite, toma chá com torrada, às vezes não dá. Fala, Márcio.
Não, é o que o Bruno falou, o ano passado faltou o Flamengo mais vibração. Agora eu acho que o Gabigol dentro de campo e o Abel fora já compensam muito isso daí. E agora, quanto ao time, pode ter um falta de um jogador melhor aqui ou ali, mas se comparar com os outros, tá mil léguas adiante. O Flamengo é um dos melhores times do Brasil hoje, junto com o Palmeiras, e um pouquinho depois o Cruzeiro e Grêmio.
É verdade. É negócio de 2010, eu tomar saco torrado. O cara tem que ser da noite. Pá. É que tem uns malucos. Onde tiver uns malucos, não funciona. Concordo inteiramente com o Bruno Mendes. Mas o Abel vai dar no meio dele se fizer graça, hein? 17h51.
Olha lá, hein?
Olha aí, o timaço nacional!
Olha aí, a equipe da Rádio Nacional continua com aquela série sobre os principais campeonatos estaduais do país. E hoje o Juliano Justo traz os detalhes sobre o campeonato pernambucano. Juliano Justo.
Olá, amigos do No Mundo da Bola da Rádio Nacional. Hoje vamos falar do Campeonato Pernambucano. A bola começa a rolar por lá nessa temporada no dia 19 de janeiro e logo de cara com a reedição da final do ano passado. Em Caruaru, o Central recebe o Náutico, o atual campeão. No mesmo dia, o Sport enfrenta o Flamengo de Arco Verde na Ilha do Retiro. Na primeira fase, serão 10 clubes se enfrentando em turno único. Os 8 melhores seguem adiante e os 2 últimos serão rebaixados à Série A2 em 2020. As fases de mata-mata serão decididas em jogo único, até a final, quando 2 jogos vão mostrar quem será o campeão estadual da temporada. Depois da eliminação precoce na Série C do ano passado, o Náutico tem o estadual como apenas um dos desafios da temporada. Copa do Brasil, Copa do Nordeste e a Série C do Nacional também serão muito importantes para o Timbu. O técnico Márcio Goiano falou sobre o que o grupo precisa para se dar bem nesse ano.
Um DNA de jogadores vencedores. É o que eu falei para os jogadores mais jovens. Tem que buscar isso quanto mais rápido, né? Esse DNA de vitórias. Acostumar a ganhar troféus, acostumar a ganhar títulos. Porque nós temos um ano muito importante.
No Central, depois de chegar à final inédita em 2018, o ano será de festa. O clube de Caruaru comemora o seu centenário e está cheio de expectativas. Quem fala com a gente sobre esse momento do clube é o treinador Estevan Soares.
Nós vamos ter três competições importantes pela frente, ou seja, o Campeonato Pernambucano, que bateu na trave esse ano, a Copa do Brasil, que quanto mais você passar de fase, você tem as divisões financeiras e a moral, e quem sabe, né, de repente até chegar lá em cima. E a Série C, volto a falar o que falei desde quando fui contratado. O Central, com toda a sua grandeza, com todo o seu centenário, é inadmissível um clube como o Central ficar na Série D. Essa Série D ela é muito simples, ela não existe para um clube que nem o Central. Então, certo, o nosso foco, quando eu falo nosso, é a diretoria, certo, dos jogadores, da comissão técnica, também é muito a Série D.
Enquanto isso, o Sport, que é o maior campeão com 41 taças do estadual lá de Pernambuco, chega abalado depois do rebaixamento para a Série B do Campeonato Nacional. Reerguer a equipe é o principal desafio do Milton Cruz. Ex-atacante do próprio Leão, ele será o técnico da equipe nesse ano e projetou dificuldades para essa temporada.
Eu acho que nós estamos atrasados já, né, para essa montagem de elenco, onde acho que todo mundo já contratou, mas a gente tem que ter pé no chão, não fazer loucura, saber contratar, não encharcar o plantel, contratar um bom jogador que seja indicado por empresários, e a gente a gente tem que trazer convicto de que o jogador vai vir e vai nos ajudar.
O momento do Santa Cruz também não é nada bom. O tricolor é o segundo maior vencedor do estadual com 29 conquistas, mas não vence o torneio desde 2016 e ainda amarga os rebaixamentos sucessivos nas competições nacionais. Pelo menos na teoria, o clube sabe bem o que precisa para voltar aos bons tempos. Quem fala com a gente é Luciano Sorriso, atualmente como executivo de futebol do clube.
Hoje a gente está com uma média de idade aí de 24,6, com uma altura de 1,82. E a gente quer sim ter um time competitivo, um time alto. O Leston pede isso. Esperamos fazer com que gradativamente a gente possa estar formando uma equipe forte, competitiva para as competições de 2019.
A equipe estreia no dia 20 contra o América, no Arruda. O primeiro clássico já acontece logo na sequência, na segunda rodada, no dia 27 de janeiro. Sport e Náutico se enfrentam na Ilha do Retiro. Da equipe de esportes, Juliano Justo.
Agora são 17 horas e 55 minutos. Campeonato Pernambucano com atrações, né, Márcio Guedes?
Mas o futebol pernambucano está uma verdadeira gangorra. Sobe e desce. Eu lamento sempre que o Santa Cruz, com a torcida imensa que tem, esteja muitos anos aí numa situação ruim. Teve uma escalada boa há anos atrás, aí saiu da Série D até a Série A, depois voltou a cair. Não se firma. O Sport também tem uma boa torcida, também não se firma. E o Náutico há muito tempo, né, está no nível intermediário. Então tem três grandes que, no entanto, não conseguem se fixar na Série A do Brasileirão.
É verdade. Ô Bruno Mendes, rapidinho, já 17h56, futebol pernambucano, essas três equipes, infelizmente não tem nenhuma na Série A, o Sport caiu, né? E o que você espera desse campeonato pernambucano?
E nem na Série B, porque Náutico e Santa Cruz falharam na subida, o
Mas
acesso...
Mas tem o Sport agora, o Sport...
Tem o Sport que caiu, é a esperança, mas o campeonato pernambucano, para mim, tende a ser um campeonato esse ano com mais sofrimento, com os times com pouca grana, querendo se recuperar de duas pancadas, o descenso do Sport e o não acesso de Náutico e Santa Cruz. Eu acho que vai ter um campeonato um pouquinho sofrido esse ano, pessoal, lá em Pernambuco, viu, Valdir?
Eu aproveito e dou um abraço quando você estiver com ele, com o meu amigo Almir, que jogou aqui no Botafogo, está indo jogar no Brasiliense. Bruno, obrigado pela participação, um grande abraço para você.
tá certo. Vai encontrar com Radamés, Antônio Carlos e outras figuritas aqui, viu?
Ah, o Antônio Carlos tá jogando aí também, zagueiro?
Antônio Carlos Zagueira do Brasiliense.
É, mano, um grande abraço pro Radamés, foi o Belo. Um grande abraço pra você, Bruno.
Ô, Valdir.
Meu Deus.
Valeu, Valdir.
Um abraço, ô Bruno. Um abraço, Márcio Guedes. Prazer em sua presença aqui no programa.
Você não falou nada do
Alex Santana? O Valdir não deixou.
Não deu tempo, fica pra amanhã. Amanhã você tá com a gente, combinado? Gente...
Amanhã você volta.
Tá. Amanhã você volta, combinado?
Então,
Valdir. Vamos lá. Amanhã a gente fala mais tempo do nosso glorioso, tá bom?
Tem que conversar com o produtor primeiro.
Um abraço, hein, Márcio?
Saúde.
O cara viu porque eu mandei o Bruno mandar um abraço pro Radamés.
Meu Deus do céu. Valdir, olha, rolando jogo treino entre Vasco e Bragantino nesse momento. Bragantino vencendo por 1-0. O técnico Alberto Valentim fazendo uma série de testes na equipe. O Vasco, torcedor, quer saber qual é o time do Vasco. Fernando Miguel, Cáceres, Weller, Cainardo e Henrique, Rodrigo, Raul, Marrone, Dudu, Ian Sassi e Ribamar. Segundo tempo, bola rolando, já em mais uma série de modificações. Fernando Miguel, Rafael, Franças, Luiz Gustavo, Ricardo e Danilo, Rodrigo, Andrei, Pikachu e Bruno César, Caio e Maxi Lopes. Bola rolando, 41 minutos do primeiro tempo. Copa São Paulo de Futebol Júnior, Osasco 2, Fluminense 0.
Eita, Fluminense voltando pra casa, hein? 17h58, agradecendo Luiz Ferreira na produção, Bruno Mendes e Márcio Guedes nos comentários, o nosso Rafael Espíndola sem violência na mesa de áudio, no controle geral, o trio, Nelson Soares, Jorge Brum e Rafael Napoleão. E a gente volta amanhã a partir de 17 horas aqui no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do Rádio Brasileiro. Tá certo, Rafael? Grande abraço. Fui.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.